Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Vamos meditar no livro de Amós. Livro de Amós. Livro de Amós, capítulo 4. Livro de Amós, no capítulo 4. Vamos ler alguns versículos. Amós, capítulo 4, a partir do versículo 4. Encontrou? Amós 4, 4. Amós 4:4 diz assim a palavra de Deus. Amós 4:4. Vamos ler. Ide a Betel e transgredi. Ide a Gilgai e multiplicai as transgressões. Cada manhã trazei os vossos sacrifícios, e de três em três dias os vossos dízimos. Oferecei sacrifício de louvores do que é levedado, e apregoai ofertas voluntárias. Publicai-as, porque disso gostais. Ó filhos de Israel, diz o Senhor Deus, também vos dê limpeza de dentes em todas as vossas cidades e falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, falando ainda três meses, faltando ainda três meses para a ceifa. Fiz chover sobre uma cidade e sobre outra cidade não fiz chover. Sobre um campo choveu, mas o outro, sobre o qual não choveu, se secou. Andaram errantes duas ou três cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Feri-vos com crestamento e ferrugem a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas, das vossas figueiras e das vossas oliveiras foi devorada pelo gafanhoto. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Enviei a peste contra vós, à maneira do Egito. Os vossos jovens matei a espada e os vossos cavalos deixei levar presos. E o fedor dos vossos arraiais fiz subir às vossas narinas, contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu a Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Contudo, não voltastes para mim, diz o Senhor. Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para encontrar-se com teu Deus. Ele que informa os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento. O que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra, o Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Deus dos exércitos, nosso Deus, nosso Pai, pelo mérito de Jesus. Estamos aqui e queremos que, pelo teu Santo Espírito, o Senhor nos convença de tudo aquilo que precisamos ser convencidos. E nos ajuda, Senhor, para a glória do teu nome, que possamos nos arrepender, não com palavras, mas nos arrepender de todo o nosso coração. Encontrarmos descanso para as nossas almas na tua presença. Em nome de Jesus, abençoa cada lar, abençoa cada local de trabalho e aqueles irmãos que estão acompanhando no seu aparelho móvel. Cada vida ao alcance desta mensagem, que seja o alvo da tua graça, o alvo do teu amor, o alvo da tua misericórdia, o alvo do teu perdão, o alvo da salvação que só é possível em Cristo Jesus. Oramos com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus, amém. Esse livro de Amós é um livro, as palavras do Senhor se repetem, porque os erros dos seres humanos se repetem, porque o ser humano continua o mesmo e agora ele vai piorar cada vez mais, porque o inimigo está trabalhando de noite, noite e dia. Há uma malignidade muito grande, porque as pessoas estão se conformando com o mundo, mesmo aqueles que se dizem cristãos evangélicos, estão se afastando de Deus, do Todo-Poderoso. Nesse texto que nós lemos, no capítulo 3, Deus fala que o profeta Amós não poderia se calar. Se você ler o capítulo 3, a partir do versículo 3, o profeta não se cala. Amós faz perguntas para mostrar que quando Deus fala, o profeta precisa anunciar a mensagem do povo de Deus. Essas perguntas do capítulo 3 não são respondidas, pois a resposta já vem dentro da própria pergunta. É só para confrontar. É só para confrontar. Se você ler o capítulo 3, a partir do versículo 3, você vai ver perguntas e essas respostas estão mesmo na pergunta que é feita. Por exemplo, será que o leão ruge na floresta sem ter achado algum animal para caçar? Será que o leão novo fica rosnando na caverna se não tiver pegado nada? Será que um passarinho cai numa armadilha que não estava armada? Será que uma armadilha se desarma sem ter pegado algum animal? E por aí vai. E a partir do versículo 9, já Deus fala sobre o castigo da cidade de Samaria, dizendo que os filisteus, os egípcios, inimigos de Israel, são convidados a ver os crimes que eram cometidos em Samaria, a capital de Israel. Em muito pouco tempo, a cidade de Samaria e o país inteiro seriam completamente destruídos. E nós vemos aqui nesse texto que nós lemos do capítulo 4, do 4 ao 13, se eu não me engano, é do 4 ao 13, a graça, a advertência de Deus, mais uma vez. Nós temos feito isso aqui nos últimos dias. Na semana passada falamos sobre isso, de covardia, falamos do profeta Isaías, reiteradas vezes, alertando o povo, pedindo ao povo, chorando para que o povo pudesse se arrepender. E aqui nesse texto, Israel não quer se arrepender. Não quer se arrepender. Deus castigou o povo de Israel com várias, muitas calamidades. Nós estamos vendo no que lemos aqui. Eu fiz com que faltasse comida em todas as cidades e todos passassem fome, mas assim mesmo vocês não voltaram para mim. Não deixei que chovesse durante 3 meses antes da colheita. Fiz com que caísse chuva numa cidade, mas em outra não choveu. Numa plantação, mas em outra não. E nesta tudo secou. Deus ainda fala. Lê o versículo 9. Eu os castiguei com ventos muito quentes e com pragas nas plantas. Os gafanhotos acabaram com as hortas, com as parreiras, com as figueiras e com as oliveiras. Assim mesmo, vocês não voltaram para mim. Então, Israel não queria se arrepender. Mas nem isso fez com que eles, essas pragas, juízos de Deus, se arrependessem e voltassem para o Senhor. Por isso, Israel, que no versículo final, nos versículos finais, bom, já que todas essas coisas eu disse, eu mandei castigo, eu mandei sol, eu mandei seca, eu mandei dilúvio, eu mandei muitas coisas, para que vocês atentassem, olhassem que eu sou o Senhor, para que vocês se arrependessem, para que vocês olhassem para a minha graça, para o meu favor, para a minha justiça, para a minha misericórdia, para que vocês olhassem principalmente para aquilo que eu revelei através da minha palavra, de que há uma cidade vindoura, de que há um juízo vindouro, onde há inferno, onde há céu, onde há juízo, onde há paz e onde há sofrimento e tormento eternos. O que que vocês vão escolher? Eu tenho feito essas coisas, eu tenho dito todas essas coisas, mas vocês não estão querendo aprender. Por isso eu estou dizendo agora, mais uma vez, já que vocês não querem, então se preparem. Se preparem para encontrar com o seu Deus. Se preparem para encontrar-se com o Senhor. Nós não podemos esquecer de um encontro que todos nós teremos individual. Aí entra aquela: ah, mas os irmãos estão fazendo isso, os irmãos estão fazendo aquilo. Os irmãos estão, é claro que há um encorajamento através de outros irmãos. Através de um irmão você é fortalecido ou enfraquecido. Mas preste atenção, quem chamou você foi o Senhor. Se existem muitos irmãos na congregação que são desleixados, que são ociosos, propositalmente por negligência, omissão, descuidado, tendo condição, tendo saúde, e não faz, tem desanimado os outros e até mesmo você, e você acaba seguindo a multidão, ele vai encontrar com o Senhor. E você também vai encontrar com o Senhor. Prepare-se para encontrar-se com o teu Deus. E quando você encontrar com o teu Deus, que é o único soberano Deus, você não terá desculpas, porque Deus é perfeito. E eu vou dizer por quê. Além de todas as revelações proféticas da palavra de Deus, além de todos os avisos, Antigo e Novo Testamentos, o que nós temos na história da igreja e até hoje, além de todas essas coisas, nós temos uma consciência que nos é dada. Essa consciência é a consciência no Espírito Santo de Deus, Romanos 9:1. E além de tudo isso, nós temos a palavra de Deus que é dita que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Então tem algo dentro de nós que Deus mesmo colocou, uma partícula dele, que não nos deixa confundidos. Então ninguém será injustiçado, não. Se todos cometerem erros, pecados, não foi porque Deus foi injusto, porque Deus esqueceu de alguém, não. Porque nós, coroa da criação, fomos criados à imagem e semelhança do Senhor. Portanto, não haverá desculpa. Não haverá desculpa. E o encontro, a congregação tabernáculo vai encontrar com o Senhor. A congregação denominacional, não. Mas cada vida vai prestar conta ao Senhor. Quando chegar aquele dia, como nós pregamos outra vez, há um tempo atrás, todos nós vamos subir na balança de Deus. Será que estaremos no prumo? Será que nós nos encontraremos em falta? Eu estou dizendo isso, falando isso, porque eu encontro pessoas sinceras, honestíssimas. Mas o número de honestos e sinceros, eu digo no Senhor, não é sincero no contrato, no trato, em coisas seculares, deve ser também. Mas muitas pessoas estão sendo omissas, me permita a expressão, sem ofender, estão relaxando com a obra de Deus. Relaxando com a obra de Deus. Ai daqueles que faz a obra de Deus relaxadamente. Em contratempo para tudo, e chega com a cara mais lavada no culto, atrasado, é obreiro, tem função na igreja, mas não vai. Isso já é um sintoma, isso não é pessoal particular, isso já é o reflexo de vidas e de corações do jeito que eles estão. Não estou falando de um compromisso legalista, de um zelo sem entendimento. Eu estou falando porque nós estamos pregando a verdade, ensinando a verdade, estão fazendo, olhando, vendo, mas não fazem como tem que fazer. E aí, eu uso uma expressão de Paulo. Eu sou muito plagiador. Plagiador da Bíblia. Paulo disse: agora eu lavo as minhas mãos. Eu lavo as minhas mãos. Paulo disse isso quando ele, em Atos dos Apóstolos, estava falando para a igreja de Éfeso, e ele escreveu: nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós, olha por você. Quando você olha por você, você vai ter responsabilidade para com Deus e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentar a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão conversas perversas para atrair os discípulos por si. Portanto, vigiai, estejais atentos, lembrando de que durante 3 anos não cessei noite e dia de demonstrar com lágrimas a cada um de vocês. E o versículo 26 do capítulo 20 de Atos: portanto, hoje vos declaro que estou inocente do sangue de todos vocês. Ou seja, olha, a minha parte eu fiz. Chorar, pregar, sentir aflição, angústia, dores, ataque cardíaco, quase infartei, levado à morte dia e noite, noite e dia, preso, naufrágio, surras, açoites, tudo isso fiz por amor de vós. E o povo, a grande parte, não estava entendendo, ou se entendiam, não queriam. É opção, você não pode obrigar. Você não pode obrigar. Não pode obrigar. Quando eu disse, Paulo escreve para a igreja de Éfeso, essa palavra é de uma maneira ampla, se reporta à liderança, aos anciãos, está falando de bispos aqui. Mas eu quero trazer para o nosso entendimento que nós, que não somos, aqueles que não são bispos, anciãos é o sinônimo muitas vezes de presbítero, de pastor. Você é sacerdote real, você tem responsabilidades. E apacentar não é aquele só que tem título de pastor que é ordenado. O apacentar é alimentar e conduzir. E você, como membro convertido a Jesus, você também pode conduzir, apacentar. Você pode fazer isso. O que importa é que está dito. E o que está dito é: prepare-se. Prepare-se para encontrar-se com teu Deus. Você está preparado para encontrar com Deus? Se Deus voltar hoje, se o Senhor Jesus voltar agora, você vai estar com suas mãos de que forma? O que nós apresentaríamos a Deus hoje? O que nós apresentaríamos a Deus? Meus irmãos, cada um de nós, cada ser humano, cada um de nós, ninguém vai se esconder. Ninguém vai se esconder atrás da montanha, em cima das estrelas, embaixo da terra, nas profundezas do mar. Cada um vai ter um encontro pessoal, individual, vai ter um gabinete com Deus. E todos os desígnios do seu, meu coração, e Deus fala: olha, você pensou isso, né? Você estava fazendo isso, mas estava pensando naquilo. Você fez isso, mas não com sinceridade. Você fez até o que era justo, mas o coração estava pensando em outra coisa. Você estava sendo calculista. Você fez aí, estava fazendo isso não por amor de mim. E aqui, Deus mais uma vez usa o profeta Amós para aquela situação específica, e usa o profeta Amós também para esta situação específica que nós estamos vivendo hoje, usando a vida de tantos pastores, irmãos e irmãs que pregam neste tema. Está nos alertando que nós temos que nos preparar para este dia. Nós cantamos, volta logo Jesus, Senhor, volta, volta. Mas estamos preparados? Estamos com as nossas vestes costuradas, alinhadas, engomadas, limpas, imaculadas? Estamos com as nossas vestes prontas? Assim como os pais procuram preparar a criança para a vida, leva para a escola, é alfabetizada, cresce, entra na universidade, emprego, termina a faculdade, está aí, faz pós-graduação, vai procurando o melhor emprego, vai procurando concurso, tudo são coisas naturais e que fazem parte da vida. Depois começa a procurar o seu par, matrimônio, casamento, é o ciclo. Casamento, filhos, e aí vai começando, recomeça de novo. E nós, fazer essas coisas fazem parte, naturalmente, de nossas vidas, mas existe algo superior a essas coisas que vão ficar, esse ciclo é benéfico, é normal, quando nós temos um outro a colocar adiante, acima dessas coisas. O que devemos preparar? O que devemos preparar? O santuário de Deus, o meu corpo, mente, a Bíblia diz, olha, tornar irrepreensível espírito, alma e corpo. Nós não pertencemos a nós mesmos, nós somos feituras do Senhor. O mundo que é conduzido, controlado por Satanás, tem atrativos diversos, centenas, milhares, para ficarmos cheios daquilo que é contrário a Deus, que desagrada a Deus. E no nosso coração fica cheio de entulho, de lixão. O nosso coração muitas vezes é um lixão. É um lixão. Pessoas enchem o coração de lixo de segunda a sábado. No domingo, vai ouvir uma palavra pura, limpa, não dá, porque já está cheio de lixo. Você está se alimentando mais do quê? E de quê? Devemos ser santuário sobre todas as coisas que nós devemos guardar, guardar o nosso coração. Guardar o nosso coração, porque o nosso coração foi colocado a eternidade dentro dele. E nós buscamos a eternidade. Tem uma palavra que nós encontramos em Ageu, também um profeta, dentro dos livros chamado Profetas Menores. Ageu é um livro, se eu não me engano, tem 3 capítulos ou 2, um livro bem pequeno. Livro de Ageu, no capítulo 1, nós temos uma palavra linda. Ageu, encontrei. São 2 capítulos. Versículo 8, nós encontramos escrito assim na palavra de Deus: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa para que dela me agrade e seja glorificado, diz o Senhor. Subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa. Meu irmão, subi ao monte e trazei madeira. Subi ao monte. Subir ao monte é se aproximar do Pai. Intimidade com Deus. Comunhão com Deus. Subi ao monte. Subi ao monte, subi ao santuário de Deus. Trazei madeira, edificar. Existe aqui uma série de ensinamentos apenas nesse versículo. Depois vamos voltar lá. Depois vamos voltar para Amós. Subi ao monte. Monte da adoração, monte da oração, monte da comunhão, do a sós com Deus. E subir, às vezes as pessoas não querem subir. Querem estar com Deus falando de longe. Quando eu falo de longe, longe é nos dois sentidos. Longe porque está distante, afastado de Deus, e não adianta nem gritar que Deus não vai ouvir, porque está longe. Não que Deus seja surdo, é porque os nossos pecados, a nossa preguiça e os nossos desejos estão nos afastando de Deus. Oséias diz sobre isso: seus pecados deixam vocês distante de mim. Subir quer dizer esforço. Subir. Subir. Existe até um ditado popular que diz que para descer todo santo ajuda. É um ditado popular. Mas Deus manda a gente subir. Escalar a montanha, não. Subir é trabalhar. Primeiro, subir para ouvir o que Deus quer de nós. E quando falamos subir, não é uma montanha literal, não é fazer sacrifício de tolo, não é subir uma escadaria de joelho pagando promessa, penitência, não. Quando falo de subir, é um esforço de buscar oração. O subir aqui é você parar no quarto da sua casa, na sala, seja luxuosa ou não. Subir é você parar, dobrar os seus joelhos, estar a sós com Deus. Subir requer esforço, subir requer concentração. Subir requer você querer. Subir quer dizer diligente, seja diligente no subir. Para que nós possamos nos aproximar de Deus. E você, igreja, muitas pessoas vão para a igreja, mas não estão subindo. Não estão subindo. E o subir é para exercício, intimidade, conhecimento do centro da vontade de Deus. Mas, pastor, você já sempre fala que a vontade de Deus já está revelada. Sim, a vontade de Deus está revelada aqui na Bíblia e ninguém pode mudar. Mas a vontade de Deus revelada para a sua vida, Ele ministrar no seu coração o que você vai fazer, o seu dom e talento que Ele já te deu, está adormecido e você não está entendendo. Trazei madeira. Sabe o que é fazer isso? Naquele tempo, não tinha motosserra, naquele tempo não tinha máquinas com a tecnologia que tem hoje, eram grandes cedros, madeiras gigantescas. Trazer madeira é cortar a árvore, é você fazer força, é carregar nos ombros, é trabalhar. Existe um hino da harpa cristã que diz: eu quero trabalhar para meu Senhor, trabalhar para Deus. Cortar, se esforçar, carregar, botar nos ombros para construir uma casa não física, mas uma casa espiritual. O que é uma casa espiritual? Vidas que devem ser transformadas à imagem e semelhança do Senhor. Pecadores ou aqueles que estão dentro da congregação precisam ser reformados, restaurados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E você foi dado o Espírito Santo para que você seja usado pelo Espírito Santo de Deus. Por que negligência? Por que covardia? Por que preguiça? Por que omissão? Sai da toca, sai da caverna, levanta. Não vamos empurrar com a barriga, não. Ajuda o teu irmão, pega a corda junto com ele. Carregar madeira, nós temos que fazer a nossa parte. Cada um deve fazer a sua parte. Você deve fazer e buscar fazer a sua parte. Quantos estão negligentes em fazer a sua parte? A sua parte. E se você não fizer a sua parte, fica incompleto. Fica capenga. Você é membro de um corpo vivo. Você vai dizer para um braço: ó, trabalha só você, que eu não vou trabalhar. Um braço diz para o outro: olha, não dá para mim não. Não vou seguir as orientações do cabeça não. Jesus é o cabeça. Então faz uma coisa: trabalha só você. Aí vai um pé e diz pro outro: não, não vou caminhar não. Se quiser, caminhe sozinho. Você vai pulando igual o Saci Pererê. Temos feito a nossa parte. Não adianta querer que Deus faça tudo aquilo que Ele já nos fez, tudo aquilo que Ele já nos deu, e mais ainda autoridade, graça, poder, sabedoria para realizar. Então realize o que Ele colocar nas tuas mãos para fazer, faça, e faça com esmero, zelo, coragem, entendimento. A gente ora, Deus, tira o pecado, tira o pecado da nossa vida. Mas tira o pecado da nossa vida, eu continuo querendo, eu estou gostando do pecado, como é que Ele vai tirar? Eu gosto de praticar? Se a Bíblia diz que nós não temos mais como o pecado nos dominar, porque quando nós estamos no Senhor, se é que o Espírito Santo de Deus está conosco, o pecado não tem mais domínio sobre a sua vida. Só que tem pessoas que enamoraram, flertaram, deram beijinho no pecado, abraçou o pecado, agora agarrou o pecado, não quer largar mais e continua na igreja. Deus, me liberta desse pecado. Oh Deus, eu estou tão fraco. É fraco, nós precisamos de vergonha. Muita gente precisa de vergonha, me perdoa aqui, mas tem gente que precisa de vergonha. E será que Deus vai ter que tocar em você duramente? Até por graça e misericórdia? Nós temos uma palavra lá no início, lá no princípio, no começo, Gênesis: eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo, porque Deus nos deu condição para dominar, a não ser se você foi dominado pelo cão. Se você foi dominado por Satanás, aí é outra coisa. Então, a ti cumpre dominá-lo. Gênesis, capítulo 4, versículo 7, diz a palavra do Senhor: se procederes bem, não serás aceito? Então eu preciso proceder bem. Se eu proceder bem, eu serei aceito. E se eu proceder mal? Bom, mas você já sabe que será rejeitado. Mas Deus não é amor? 4:7. Diz a Bíblia: se procederes bem, não serás aceito. É uma pergunta que ele está fazendo. Deus faz: olha, se você tivesse feito o que é certo, você não estaria sendo recebido, aceito, mas você agiu mal. E por isso o pecado está aí, ó. Por você ter agido mal, o pecado está aí com um facão amolado na espreita, te esperando. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Deus está falando: olha, você precisa vencer o pecado. Deus já te deu armas, Deus já te deu indumentária, Deus já te deu todos os instrumentos para você vencer, só que você não usa. Dia após dia, culto de oração, oração, aí você vai depois de uma oração forte. Igrejas que faz culto de libertação, oração forte do poder, oração forte. Não tem oração forte se o pecado está aí, olha, jaz na tua porta, você gosta do pecado. Nós precisamos entender e falar, sim, muitas pessoas precisam ter tenência, tino, juízo, que Deus nos fez a imagem e semelhança dele e colocou o Espírito Santo de Deus em nós. Então nós temos, pela graça, não de nós mesmos, pelo poder de Deus, a capacidade de não permitir que o pecado nos domine, porque o Espírito Santo de Deus nos foi dado. A ti cumpre dominá-lo, não deixe ser vencido. É você que tem que dar um basta. Você está disposto a ser um santuário agradável para Deus? Está disposto? Você está disposto a ser um santuário agradável a Deus? Espírito, alma e corpo? Irrepreensíveis? Ai, Jesus. Só depois de intimidade, de subir, conversar, consagrar, conhecer o que Deus quer, sua palavra, ouvir o Espírito Santo a nos conduzir no nosso chamado, no dom, talento que Ele nos tem dado, aí nós poderemos fazer a nossa parte, edificar a nossa casa. O Senhor começa a nos dizer em que temos que mudar, o que que eu tenho que mudar, onde nós estamos falhando, como devemos proceder. Assim obedecemos às diretrizes, às orientações de Deus, a cada uma delas, vamos edificando mais e mais a casa do Senhor. Isso agrada a Deus. Você quer agradar a Deus hoje? Você quer agradar a Deus hoje? Não se esqueça. Não se esqueça. Todas as advertências, todas, para o povo de Israel. Castigo, seca, chuva, gafanhoto, assim como Deus mandou gafanhoto, as pragas lá para o Egito, semelhantemente Deus fez isso com o seu povo. Deus faz isso com o seu povo. Israel estava com a falsa religiosidade. Amós, em outros versículos, outros capítulos, Deus usa Amós, que era, cuidava de gado, não era profeta, mas Deus o chamou. E fala para o povo: olha, eu não quero mais ouvir os seus instrumentos. Eu não quero ouvir mais os seus instrumentos. Eu não quero ouvir mais os cânticos. Nesse contexto de Amós, voltando ao texto, ele que era vaqueiro, pastor, a Bíblia diz que Deus tirou Amós do serviço dele. O que que nós entendemos com isso? Deus tirou Amós do serviço dele. Era vaqueiro, não era profeta. Não era profeta, não era pastor de gente. Só que foi chamado por Deus para pregar, porque aqueles que tinham que fazer isso foram omissos. Tem pessoas que estão dentro da congregação, sabem o que tem que fazer, têm sido ensinado, mas são omissos, covardes, preguiçosos. Eu falei isso hoje de manhã na oração, com angústia na minha alma. Pessoas que em tão pouco tempo atrás eram zelosos, sem entendimento. O culto começava às 19 e chegava meia hora antes. Agora o culto começa às 20 horas, não chega na hora. É raro. Começa às 8 da noite e não chega na hora. O que que mudou? O emprego é o mesmo. A família é a mesma. A distância é praticamente a mesma. E se for uma distância maior, tem uma hora de diferença. Mas não chega. É relapso. É covarde. Está fazendo a obra de Deus relaxadamente. E Deus, misericordiosamente, vai. 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 Nós não podemos acostumar com um erro. Se o mundo inteiro errar, vai continuar sendo errado. Israel, nesse tempo, tinha prosperidade política, econômica, cultural. Só que do ponto espiritual, Israel vivia uma decadência. E Amós foi enviado justamente para isso. Olha, parem com isso. Voltem-se para Deus. Voltem-se para Deus. Era uma falsa religiosidade. Hoje é um falso cristianismo, é um outro evangelho. Vinde a Betel e transgredi Gilgal. E aqui está falando de uma certa forma, ironizando. Sim, ironizando. Vamos ler o versículo 4 e 5. O Senhor Deus é que diz, fala: povo de Israel, vocês querem pecar? Pois vão aos santuários de Betel e de Gilgal e ali pequem à vontade. todas as manhãs ofereçam sacrifícios e de três em três dias deem os seus dízimos. Apresentem os pães da oferta de gratidão a Deus e depois saiam para contar todo mundo que fizeram oferta de livre e espontânea vontade e como vocês gostam de fazer isso. E aqui diz, pequem à vontade. Ironizando, o profeta diz que a ida do povo ao santuário era pecado. O povo ia para o santuário para pecar. Só que acontece que a vida deles desmentia o que eles queriam fazer quando ia aos santuários. Pessoas vão à igreja, mas a vida deles diz outra. Pessoas vão à igreja, mas fornicam. Pessoas vão à igreja, estão em adultério. Pessoas vão à igreja, mentem. Pessoas vão à igreja, mas não cumprem a palavra de Deus. O que, que adianta? E aí o profeta diz, prepare-se, hein? Vocês estão fazendo tudo isso? Faça. Vai mesmo. Mas vai, você vai encontrar com teu Deus. E quando encontrar com ele, irmão, o negócio vai ser estreito. Ah, mas o profeta Amós não falou direito. Mas o profeta Samuel não falou direito. O profeta isso não falou direito. Falou sim. E assim como aqueles israelitas, tem muitos hoje fazendo a mesma coisa. Muitas atividades na igreja. Embora muitas relaxadamente. Canta, faz retiro, reunião, cultua, dá dízimo, oferta. Mas se a vida não for um santuário para Deus morar, se as intenções não corresponderem aos atos de cultuar a Deus, nós vamos provocar o mesmo sentimento que aqui está. Vocês oprimem os pobres, esmagam os necessitados, oprimem o justo, aceitam suborno. Eu odeio e desprezo as suas festas. Não suporto suas assembleias solenes. Mesmo que vocês tragam holocaustos e oferta de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afasta de mim o som de suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. O que Israel precisa fazer? O que a igreja? O que a pessoa hoje está arrolada? Quando eu falo numa igreja, inclusive a tabernáculo. Israel vinha encontrar-se com Deus com vidas sujas, trazendo formas de religiões, perdendo o contato com o Deus bíblico, o Deus da verdade. O Deus que exige, Deus que não aceita paliativo, não suporta, não aceita ser colocado em segundo, terceiro, quarto planos. Estão trocando Deus por um jogo de futebol, um jogo de vôlei, um esporte. E depois chega com a cara mais lavada na igreja. Ah, não tem. Domingo o ônibus é difícil, sai mais cedo de casa. Isso você vai enfraquecendo você, você já está morto. Aí vai matando os outros. E grande vai ser o juízo sobre a sua vida. Precisamos parar. Você está cultuando a Deus ou está indo à congregação? Você está indo a Deus ou está cultuando a Deus? Ou apenas está indo à congregação? Cuidado, eu estou dizendo isso com muito amor. São palavras duras e não tem que ser dura. Mas para que você faça isso. Eu quero perguntar a você, você que trabalha. Você chega atrasado no trabalho todo dia? 15 minutos, 20 minutos? O gerente, patrão, o chefe imediato, deixa você fazer isso? Hã? E tem pessoas que têm esse hábito. Não chega no culto. Não chega. Sempre tem uma desculpa. Ou não tem desculpa. Já é um hábito. Um péssimo hábito. É irresponsável. Abandone o pecado de negligência, de omissão, de relaxamento com as coisas de Deus. Deus não aceita. Você pode chegar atrasado e querer... Não, Deus não aceita. Abandone, domine o pecado, porque Deus nos deu poder e graça para o pecado não mais nos dominar. Ele que tem que ser dominado, repreendido em nome de Jesus. Só que as pessoas fazem corpo mole. Acostumar. Acostuma. Prepare-se para encontrar-se com Deus. Mas pastor, você está colocando medo? Não, eu não. Estou apenas dizendo a verdade. Deus, amor, Deus de misericórdia. Eu faço misericórdia de geração a geração. Deus, o amor de Deus não tem fim. Misericórdia de geração a geração. Está lá no Salmo 100. Isso é verdade. O que é verdade também é que estamos no tempo da graça. Só que o julgamento de Deus sobre os seres humanos também é implacável, é decisivo e ele virá. E vai acontecer, quer você acredite ou não. Não há como escapar do juízo de Deus. Não faça corpo mole, não seja negligente. Faça, mas faça com sinceridade. Se você não está gostando do pastor, vai procurar outro pastor. Procura a tua congregação. Agora, se você não está gostando do sumo pastor Jesus, você vai direto para o inferno. Porque Jesus não vai mudar por sua causa. Não vai mudar a pregação. Não vai tirar a Bíblia que já está estabelecida. E vai passar céu e terra, mas a Bíblia vai ficar. Você está esperando que o tempo passar para vir outra Bíblia? Pensando que vai vir outra Bíblia para melhorar a tua vida? Para que você fique feliz com o teu pecado, não vai vir outra Bíblia, não. Embora estão fazendo outras Bíblias aí, segundo as suas concupiscências, as suas tradições, as suas construções, os seus dogmas, para validar o seu pecado, o egoísmo, a avareza, o consumismo, a sensualidade, a carnalidade, o pecado, não vai vir outra Bíblia. O que está escrito já está selado. Prepare-se. Prepare-se. Para encontrar-se com o teu Deus. Não tem jeito. E quando eu falo isso, prepare-se para encontrar-se com o teu Deus, eu também tenho que estar preparado. Ah, Senhor, diz a Bíblia que no passado Deus não levou em conta a ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou Jesus, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Arrependam-se, arrependam-se, renuncia, vai. Renuncia. Ricos de Israel, luxúria, tentavam adorar a Deus enquanto guardavam pecado nas suas vidas, suas casas, oprimiam pobres, esmagavam necessitados, adoravam outros deuses, mentirosos. Esses até chegavam na hora certa, mas um coração podre, um lixão. É mais sujo do que o lixão do Xuri. E não tinha adoração. Não tinha adoração. Além desses pecados, hoje as pessoas cantam, dançam, pregam, e Deus, olha, não quero nada, isso não recebo nada disso. E Deus, nesse capítulo 4 que lemos, está mais uma vez chamando a atenção de Israel por amor. Israel, volte-se para mim, volte-se para mim, mas todas as tentativas foram frustradas. Mesmo assim, eles não voltaram para Deus. E as pessoas, na sua negligência, eu vou dizer para você, se você não se converter e tomar rumo, pedir Deus, me bota no prumo. Deixe eu assumir o meu compromisso, o meu dom, o talento que o Senhor me deu, a minha função, o meu ministério, eu quero fazer. Faz isso que Deus vai te libertar. Tem uma preguiça encalacrada na carcunda, a irresponsabilidade. E agora acabou a responsabilidade. Pessoas que trabalhavam como escravos para uma religião, para uma seita herética. De domingo a domingo, largava a família. E agora não. Agora tá, não. Agora não. Para com isso! Deus não tem culpa de você ter sido enrolado porque você faltou conhecimento. Mas Deus está trazendo a verdade a você agora. Então tenha liberdade em Cristo, mas com responsabilidade. Volte-se para Deus de todo o coração. Volte-se para Deus de todo o coração. Meus irmãos, pessoas estão perto da congregação, mas distante de Deus. Perto, vai na congregação, mas está distante de Deus. Estão no culto, mas o coração está fora. Vemos direto isso. Pessoas têm responsabilidade, mas não faz, não olha. Brinca na igreja, conversa na hora do culto, está no celular, está bocejando. Irmão, é claro que nós não estamos generalizando, mas tem um grande número que está dessa maneira. Deus tem misericórdia de nós. Deus tem misericórdia de nós. Prepare-se, porque não tem jeito. Você hoje pode estar diante de um pastor chamado por Deus, um pastor baixinho, altinho, careca, barbudo, sem barba, um pastor manso, outro mais bravo, um pastor mais erudito, outros menos erudito. O que não pode faltar é um pastor que é submisso a Deus e sonde em conformidade com a sua palavra. Você pode gostar desse pastor ou não, mas se você não gosta desse seu pastor que Deus chamou, ordenou, consagrou, tem liberdade. Tem liberdade. Melhor maneira de encontrar com Deus é você encontrar com Ele agora. Deixa para amanhã, não. Encontre-se com Deus agora. Arrependa-se dos seus erros agora. Quando fala em pecado, as pessoas dizem, pecado, matei, não roubei, não adulterei, não forniquei, não peguei dinheiro de ninguém. Arrependa-se da negligência, da omissão, do corpo mole. Você é membro de um corpo. Se você não funcionar, fazendo um corpo mole, se esquivar, como é que os outros membros que precisam de você vão ficar? Porque no dia final você vai encontrar com Ele. Mas você vai encontrar com Deus. Então a hora de chegar a Ele agora. A hora de mudar agora. A hora de deixar de ser negligente, covarde, omisso. Pedir a Deus purificação, libertação, santificação. É hoje, agora. E foi para isso que Ele nos libertou, para que sejamos livres para adorá-lo dominar o pecado, porque Ele nos deu o Espírito Santo. O pecado não tem mais domínio sobre as nossas vidas. Olhem para o Senhor e para a sua força, busquem sempre a face de Deus, reconheçam ao Senhor como o único suficiente Salvador, busquem a presença do Senhor, busquem o Senhor todos vocês, todos nós que somos humildes, não somos autossuficientes, nós que fazemos o que Ele ordena, busquem a justiça, humildade, fazendo isso, colocando o rosto no pó e na cinza, nós temos abrigo no dia da ira do Senhor, no dia do juízo. Busquem o Senhor enquanto se pode achar. Enquanto está perto. Porque vamos nos encontrar com Ele, vamos. Vamos nos encontrar com Ele. E nós não sabemos como será aquele dia, mas o Senhor já sabe. Então, o dia de mudança não é amanhã. O dia de mudança é agora. Vamos jogar as máscaras fora. Está difícil, pastor, jogar a máscara fora, porque eu faço de um jeito na igreja e na rua eu faço de outro. Peça a Deus. Eu peço. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, aqui estamos. Todos nós vamos nos encontrar com o Senhor. E nós devemos estar preparados. Pessoas se preparam para a vida inteira, durante a vida inteira, com um objetivo, com um desejo no coração, quer seja legítimo ou não, mas se preparam. Pessoas se preparam para ganhar uma coroa corruptível. Pessoas que se esforçam nos mais diversos esportes e mais diversas modalidades. A vida inteira. Pessoas que trabalham a vida inteira para desfilar em um sambódromo do país. Pessoas que fazem de tudo. De tudo, se preparam para uma festa de casamento. Vai acontecer há anos na frente, um ano. E procuram os detalhes. Procura vestido e faz isso, é sapato, e que encomenda, é cabelo, todo mundo preparando. E nós estamos nos preparando para encontrarmos com o nosso Deus. Eu quero só fechar, Pai, em Tua presença. E o Senhor nos faz lembrar agora, o Senhor me faz lembrar, em Mateus capítulo 25, sobre as 10 virgens, que preparo de última hora não vai adiantar. Ah, peraí, deixa eu pegar ali, deixa eu comprar, deixa eu pedir emprestado. Deixa eu ver se tem ali na quitanda. Preparo de última hora não vai valer, porque será no abrir e fechar de olhos. O preparo tem que ser durante toda a nossa vida. Toda a nossa vida. Que nós possamos nos arrepender hoje das nossas culpas, todas, e pedir misericórdia ao Senhor. Misericórdia e misericórdia te pedimos. Abençoa a tua igreja, abençoa o membro fraco, o membro que está com os joelhos trôpegos, os pés vacilantes, firma os pés, os passos de cada um na rocha que é Jesus. Nos ajuda a vencer a nós mesmos. Levanta, Senhor, a cabeça daqueles que estão abatidos. E derrama poder, intrepidez, ousadia, coragem. Faça, Senhor. O Senhor é soberano, é o nosso Deus. Como sempre deve ser feito. E não como queremos que tenha que ser feito. Pedimos o perdão dos nossos pecados, a cura, a libertação, a alegria da salvação. E te glorificamos em nome de Jesus. Amém.